Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente amiga do Prosa Rural. É muito bom contar com a companhia de vocês em mais um programa. O assunto de hoje promete dar água na boca. Então, Wilka, aceita saborear uma maçã?
Claro que sim, Dilson. Daqui que eu vou guardar para a hora do lanche. Maçã é uma delícia e é um fruto muito nutritivo e saudável. Está entre as 10 frutas mais produzidas no país.
Isso mesmo. Hoje vamos falar sobre as principais variedades de maçã recomendadas para a agricultura familiar.
E daqui a pouco vamos passar uma receita deliciosa de escondidinho de maçã.
As informações do programa foram preparadas pela Embrapa Uva e Vinho, que fica em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Quem vai estar aqui conosco é a colega Annelise Sulzbach.
E também o pesquisador João Caetano Fioravanço. Ele vai falar sobre as principais variedades de macieiras, abordando aspectos da produção e da qualidade.
Tudo isso para ajudar você, amigo, minha amiga produtora, a escolher as variedades que mais se adaptam ao clima da sua região e às suas expectativas.
Para começar, o pesquisador nos traz algumas informações sobre a produção de maçã no Brasil.
Atualmente o Brasil produz em torno de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil toneladas de maçãs. Essa quantidade, obviamente, pode variar de um ano para outro em função das condições climáticas que ocorrem.
João, quais são as principais regiões produtoras de maçã no nosso país?
A maçã é uma fruta de clima frio, que exige determinadas condições para o seu crescimento e desenvolvimento. Por isso, ela é cultivada principalmente na região sul do Brasil, com destaque para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que juntos produzem em torno de 95% da produção da maçã do país.
E quais as variedades mais plantadas nesses estados?
Predominam as cultivares do grupo Gala e do grupo Fuji. Dentro do grupo Gala, nós podemos destacar como variedades mais importantes a Royal Gala, a Imperial Gala, a Galaxy, a Brookfield e a Maxigala. Já dentro do grupo Fuji, destacamos a Fuji Suprema, a Fuji Select e a Mishima.
João, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a falar com você, hein?
É que agora vamos ouvir um produtor da cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, o Fernando Soldatelli. Ele produz maçã há 11 anos.
Fala, produtor!
Fernando, a gente sabe que você cultiva as variedades de maçã Gala e Fuji. Elas atendem bem a demanda do mercado?
Atendem, porque são umas variedades voltadas ao comércio. O comércio gosta da Gala e também da Fuji. Então nós produzimos o que o comércio necessita, que são as variedades Gala, clones de Gala e clones de Fuji.
E que fatores você considera importantes para garantir o sucesso na produção de maçãs?
O solo, o clima tem que ser clima temperado, o empenho do produtor e um bom acompanhamento técnico também.
Fernando, muito obrigado por sua participação no nosso programa e boa sorte, hein, com a sua produção de maçã.
Muito obrigado também.
Então, como o pesquisador já disse e o Fernando agora confirmou, as variedades Gala e Fuji são as principais opções para o cultivo de maçã no Brasil.
Isso porque essas duas variedades são as que mais agradam o paladar do brasileiro, Wilka.
E por falar em agradar, Dilson, essa maçã que você me deu no início do programa é qual, hein?
É a Fuji, Wilka. Aquela que tem um gosto meio azedinho, sabe?
Sei sim. Mas voltando ao programa, vamos saber mais sobre as variedades de maçã recomendadas para a agricultura familiar.
Ok, vamos nessa.
Um dedo de prosa.
Fique ligado na conversa da Annelise Sulzbach com o pesquisador João Caetano Fioravanço.
Quais são as características mais importantes das variedades do Grupo Gala?
No que se refere às plantas em si, quase todas as variedades do grupo Gala apresentam uma produção bastante boa, uma floração bastante intensa e uma boa regularidade de produção de um ano para outro, o que são fatores importantes para garantir o sucesso do pomar e a rentabilidade dos produtores. No que se refere aos frutos, além das tonalidades diferentes que podem ocorrer entre um clone e outro, ou uma variedade e outra, nós podemos destacar a boa uniformidade do tamanho dos frutos, né? Eles são frutos de tamanho pequeno a médio e que apresentam um sabor muito bom e bastante aceito pelos consumidores.
E as variedades do grupo Fuji, quais são as principais características?
as variedades do grupo Fuji, no que se refere à fruta, elas têm menos coloração que as do grupo Gala. Elas são variedades de um tamanho um pouco maior, a maturação é mais desuniforme, o fruto apresenta um tamanho médio a grande, mas em termos de qualidade elas também são muito boas. Um fator que ocorre bastante nas variedades do grupo Fuji e não ocorre nas do grupo Gala é aquela espécie de ferrugem que ocorre na casca, que se chama russetin, que muitas vezes deprecia a qualidade do fruto, tornando-o não tão bonito quanto as variedades do grupo Gala.
E, Dr. João, as variedades disponíveis para o cultivo no Brasil atendem às necessidades dos pequenos produtores de maçã?
Com certeza. As variedades Gala e Fuji apresentam excelente qualidade, são bem aceitas pelo mercado consumidor, são bastante produtivas e por isso se adaptam bem para cultivo tanto para pequenos produtores quanto para grandes produtores ou grandes empresas. O principal fator que o produtor, ao escolher a variedade, deve observar, além da aceitação dos frutos pelo mercado, é se o seu local, onde ele vai instalar o seu pomar, se nesse local existem as condições ideais para o cultivo dessas variedades.
É, doutor João, como o produtor falou, é preciso estar atento às condições do clima e do solo e contar com uma boa assistência técnica.
E eu fiquei aqui pensando, será que existem variedades de maçã que podem ser cultivadas em regiões mais quentes?
Existem. As variedades Eva e Condessa, por exemplo, devido à baixa necessidade de frio que requerem durante o inverno, adaptam-se muito bem para regiões mais quentes da região sul do Brasil. Elas apresentam como característica principal a precocidade na produção, ou seja, os frutos são colhidos antes das demais variedades. Isso é um fator bastante importante para pequenos produtores, principalmente, porque permite a eles colocar o fruto no mercado antes que os demais produtores ou antes que as demais variedades sejam colhidas, e com isso eles conseguem obter um preço um pouco maior pela fruta vendida. O principal inconveniente dessas variedades, da Eva e da Condessa, é que elas não apresentam uma qualidade tão boa quanto a Gala e a Fuji, e por isso elas acabam posteriormente perdendo espaço no mercado.
E dentre as variedades mais recentes no mercado brasileiro, qual é que mais se adapta ao nosso clima?
Existe uma lançada recentemente que eu gostaria de destacar, que é a cultivar Daiane, que apresenta a colheita dos frutos entre a Gala e a Fuji, o que é importante para o produtor aumentar o seu período de colheita e compor o pomar quando ele deseja ter mais opções de produção. Por ser bastante semelhante à Gala, acreditamos que não haverá maiores problemas para a comercialização dessa fruta, porque ela vai ser bem aceita pelos consumidores.
Muito obrigado pela entrevista, Dr. João.
Bom, agora vamos dar uma pausa nesta prosa para ouvir uma receita deliciosa de escondidinho de maçã.
Pitacos da Hora.
Vamos à receita, Annelise?
Vamos sim! Agora, amiga dona de casa, lápis e papel na mão para anotar a receita de escondidinho de maçãs. Os ingredientes são: uma lata de leite condensado, 6 colheres de sopa de açúcar, 3 ovos, 3 maçãs, uma colher de sobremesa de canela, uma colher de sopa de óleo ou manteiga. Como fazer? Primeiro, separe as gemas das claras. Depois, misture as gemas com leite condensado e reserve. Enquanto isto, corte as maçãs em lascas bem fininhas e, para que elas não escureçam, coloque as lascas em um recipiente com água. Pegue um refratário de tamanho médio e o unte com óleo ou com a manteiga. Acomode as lascas das maçãs no fundo deste refratário. Coloque por cima das maçãs a mistura das gemas e do leite condensado. Salpique com a canela a gosto. Em forno pré-aquecido a 180 graus, coloque o refratário. Espere até que a mistura comece a ferver, ou seja, quando você ver que o líquido está borbulhando. Enquanto isto, bata as claras em neve com as 6 colheres de açúcar. Assim que você retirar o refratário do forno, cubra a mistura com as claras em neve e coloque novamente no forno por cerca de 5 minutos ou até que as claras dourem. Pronto! Seu escondidinho de maçãs já está pronto para ser servido. Quente mesmo, ou se preferir, morno ou frio, e bom apetite!
É receita de dar água na boca. E além dessa delícia, a Annelise tem outras informações para os nossos ouvintes.
É, ela tem algumas dicas práticas para o produtor rural definir qual é a melhor variedade de maçã para cultivar em sua propriedade.
Olá, amigo produtor! Para definir qual a melhor variedade de maçã para plantar em sua propriedade, bem como obter qualidade na produção, você precisa observar alguns pontos que o pesquisador da Embrapa destaca. Primeiro, escolha uma variedade aceita pelo mercado consumidor. Segundo, escolha uma variedade que se adapte às condições climáticas do seu local de plantio. Terceiro, escolha um local apropriado para o cultivo da macieira, ou seja, o solo deve ter profundidade para que as raízes possam se desenvolver, bem como ser um solo que não acumule água e seja fértil. Além disso, o local deve proporcionar uma boa captação de luz solar. Quarto, adquira mudas de excelente qualidade, de viveiristas registrados dos órgãos de fiscalização agropecuária. E por último, observe atentamente as recomendações técnicas para o bom estabelecimento do pomar. Deixe um espaçamento correto entre as plantas, utilize espaldeiras para apoiar as plantas e conduzir os ramos, maneje corretamente as plantas e controle as pragas e as doenças.
Obrigada, Annelise, e até a próxima.
Todas essas informações e muitas outras, você, meu amigo produtor, minha amiga produtora, encontra na publicação Cultura da Macieira no Rio Grande do Sul. Análise situacional e descrição varietal.
Essa publicação descreve as características das plantas e frutos das principais variedades de maçã e também aspectos da colheita, da qualidade e do potencial de utilização.
Ela está à venda por R$ 10,00 e você pode comprar pela internet ou pode ligar para a Embrapa Uva e Vinho no seguinte telefone, anote aí: DDD 54-3455-8084.
Repetindo, DDD 54, telefone 3455-8084.
Você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou um orelhão. O número é
0800-646-1160.
E para terminar o programa, vamos trazer informações sobre outro assunto muito sério: um direito das mulheres trabalhadoras, o salário maternidade.
Ao pé do ouvido.
Hoje voltamos a falar sobre os direitos da trabalhadora rural junto à Previdência Social. Além de todos os benefícios devidos aos assegurados, por ser mulher, você, trabalhadora rural, também pode requerer o salário maternidade. Isabel Cristina Sobral é representante do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social. Ela explica o que as trabalhadoras que contribuem para a Previdência Social devem fazer para requerer o salário maternidade, também chamado de licença maternidade.
Se ela for uma empregada, aquela que tem um contrato formal, um vínculo com uma empresa, esse pagamento da licença maternidade é feito diretamente pela empresa. Ou seja, a empresa continua pagando o salário dessa funcionária e é como se ela estivesse trabalhando.
Isabel, e no caso da contribuinte autônoma ou da assegurada especial?
Essas têm que requerer o benefício na Previdência Social. Aí ela pode requerer o benefício a partir do momento do parto ou então 28 dias antes do parto. Ou seja, ela vai trazer um atestado médico, onde o médico fala quantas semanas de gestação ela está e a partir da 36ª semana ela tem direito a receber o salário maternidade. Ela vai ter que comprovar a atividade rural que ela exerce. Comprovando a atividade rural, ela tem direito a 120 dias de afastamento.
Para tirar dúvidas sobre a Previdência Social ou agendar atendimento, você pode ligar de graça para o telefone 135. Aqui quem falou com você foi Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
Muito obrigada, Juliana, e até a próxima.
E termina aqui mais um Prosa Rural. Obrigado pela companhia. Tchau.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Annelise Susbar e Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Dilson Santa Fé. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa, Uva e Vinho.
perca o próximo Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Vamos falar sobre os deveres de quem contrata um trabalhador rural. Fique ligado aqui na sua emissora favorita. Eu espero você!